Prezados leitores da coluna O Brasil Como Nos Parece, meu nome é Rafael Garcia dos Santos, eu sou sociólogo e o artigo dessa semana trata da preocupação advinda do atentado que ocorreu na Rússia e acabou vitimando a filha de Alexander Dugin, um importante pensador contemporâneo do atual momento geopolítico e que já faz parte dos debates acerca da geopolítica e das relações internacionais e também de alguns aspectos filosóficos e sociológicos que perpassam as relações entre os povos desde os anos 80. O que ocorreu, me chamou a atenção de maneira importante, uma vez que, por se tratar de um nome bastante difundido, simultaneamente este nome, de Alexander Dugin, também retratado especificamente no Ocidente e de forma pontual, mais específica ainda no Brasil, como um nome pernicioso, como uma figura nociva, até porque o que eu percebo é que a pouca leitura das obras deste pensador, deste filósofo e cientista político, inclusive por razões óbvias e compreensíveis, grande parte de sua obra não é ou não está traduzida para o português, né? Principalmente as suas principais obras, as mais recentes e mais vistosas e difundidas, estão no idioma original ou traduzidas apenas para o inglês, espanhol e francês. Dito isso, vamos ao artigo em questão, intitulado Por que calar Alexander Dugin e a tolerância liberal à violência política? O atentado que ceifou a vida de Daria Dugina, filha do filósofo e cientista político Alexander Dugin, principal expoente contemporâneo em defesa da multipolaridade e que tinha como alvo o próprio Dugin, demonstra que há players, agentes de disputa do poder que compreendem intelectuais como alvos, partindo da premissa de que ideias disseminadas que contradizem determinado tipo de narrativa podem e devem ser consideradas uma ameaça a ser extirpada. Dugina encabeçava a lista de sancionados pelo Reino Unido, enquanto o próprio pai sofria sanções dos Estados Unidos desde 2014. A quarta teoria política, importante obra recente de Dugin, é o mais significativo e hercúleo desafio intelectual e, portanto, político já feito ao fim da história, o conceito de fim da história, descrito e anunciado por Fukuyama, que é este conceito, o conteúdo dele, justamente a situação em que vive o Ocidente hoje. Quem já teve a oportunidade e se deu ao denso trabalho de ler e interpretar Dugin, inevitavelmente apercebe-se que sua obra nada tem de fascismo nem de extrema-direita, adjetivos muitas vezes colocados como inerentes a esse autor. Aliás, muito pelo contrário. Se fosse esse o caso, curiosamente seus preceitos teriam, nesse momento, reverberação positiva no espaço do sistema ideológico do poder ocidental, que não hesita em chamar os nazistas ucranianos de heróis da liberdade e seus eugenistas e racialistas de progressistas. O ponto nevrálgico da obra de Dugin é buscar uma alternativa sistematizada, teoricamente coerente, ao liberalismo vitorioso ao final da Guerra Fria, sem com isso buscar reviver o socialismo e o fascismo, historicamente derrotados e superados. A alternativa, nas condições do século XXI, seria a multipolaridade, ou seja, o diálogo de civilizações, em que cada civilização viveria e exerceria sua autonomia e autenticidade sem ser importunada pelas outras. Nada soa mais ameaçador aos centros de poder do Atlântico Norte, que desde os preâmbulos da Primeira Guerra Mundial buscam uniformizar o mundo segundo seus valores e interesses, impondo a unipolaridade geopolítica estadunidense e naturalizando a universalização das formas existenciais do liberalismo, como o mercado, os direitos humanos e o multiculturalismo, em detrimento dos padrões específicos e autênticos de cada civilização. Esse caso levanta questões difíceis para os intelectuais ocidentais. As potências ocidentais se alinharam à Ucrânia contra a Rússia em resposta à invasão de Putin. Na perspectiva ocidental, a Ucrânia representa liberdade e democracia, a Rússia, autoritarismo e repressão. Zelensky é um herói, Putin, o mal personificado. O significado desse alinhamento geopolítico no plano intelectual é que comentaristas que ousam tentar compreender determinadas tomadas de ações russas ou que se opõem a qualquer parte da posição ucraniana ou ocidental são, quase que de forma unânime, tratados praticamente como traidores, para não mencionar situações em que são satanizados como coniventes, entre aspas, com a violência e o autoritarismo. Desqualificar vozes, escritos, ideias e diagnósticos que destoam da unanimidade ocidental é, ainda que curiosamente, intolerável para o estamento liberal, o estamento intelectual liberal. Pesado na balança da justiça, nada se compara ao crime de tentar compreender motivações que levaram ao conflito eslavo para além do autoritarismo expansionista de Putin. Aspas irônicas aqui. Dugin e Daria representam uma visão de ordem mundial. É impossível pensar em política e não se inclinar para uma visão ou outra, seja nacionalismo, internacionalismo, imperialismo, anarquismo, republicanismo, etc. Essas visões têm consequências quando são concretizadas. Mas devemos resistir, de qualquer forma, a aceitar, justificar, desculpar ou, o pior ainda, celebrar a violência física contra pensadores de quem discordamos, por mais viscerais que estes sejam. O mundo está obscurecendo. Assassinar intelectuais não traz luz, tampouco mata suas ideias. Então, essa minha contribuição para com a coluna O Brasil Como Nos Parece, fica aqui meu agradecimento. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.